Mundo Livre, fechando mais um bloco, você acompanhou os Paralamas do Sucesso com Óculos, que também faz check-in aí no Somos Rock Festival. Então você já sabe, não deixa essa chance passar e corra tentar o seu ingresso. Voz do Brasil chegando na sequência e a gente se encontra na volta, é logo às 10. Até lá!
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 16 de março de 2026.
Vamos ao destaque do dia: meio ambiente.
Novo plano clima é lançado, definindo uma estratégia nacional para enfrentar os efeitos do aquecimento global.
Plano prevê políticas voltadas para a população mais afetada pela emergência climática, como mulheres, crianças e pobres.
Ações incluem também a redução dos impactos e adaptação a novas situações que se tornarão comuns. Gabriela Noronha.
Ao todo, são 312 metas setoriais a serem implementadas por meio de mais de 800 ações.
Você vai ouvir também, presidente da Bolívia é recebido pelo presidente Lula no Palácio do Planalto.
Os dois assinam atos de cooperação em turismo, integração energética e combate ao crime organizado.
E presidente Lula destaca a importância da parceria com o vizinho para fornecimento de gás natural para a indústria brasileira.
Conversamos sobre a possibilidade de ampliar investimento nessa área e incrementar o volume exportado para o mercado brasileiro.
E ainda, a entrega da declaração de imposto de renda à pessoa física começa segunda-feira.
E nós conversamos ao vivo com o coordenador do programa do imposto de renda, José Carlos Fernandes da Fonseca.
Vai falar sobre as novidades desse ano, como a necessidade de declarar ganhos com jogos de azar.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanha a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou Canal Gov na sua TV aberta.
O presidente da Bolívia, Rodrigo Paes, fez hoje sua primeira visita oficial ao Brasil depois de eleito.
Os dois países reafirmaram a necessidade de aumentar as relações bilaterais e assinaram acordos nas áreas de turismo, energia e combate ao crime organizado.
Brasil e Bolívia compartilham a oitava maior fronteira terrestre do mundo.
Com honras militares, o presidente da Bolívia, Rodrigo Paes, subiu a rampa do Palácio do Planalto para a primeira visita bilateral como chefe de Estado a um país estrangeiro, desde que tomou posse no cargo em novembro do ano passado. Em reuniões a portas fechadas, os dois presidentes trataram da cooperação em áreas como energia, comércio, integração, investimentos e combate ao crime. Em 2025, a balança comercial entre os dois países somou 2 bilhões e 600 milhões de dólares, bem menor do que o registrado em 2013, quando as trocas foram de 5 bilhões e meio de dólares. Na declaração à imprensa, o presidente Lula falou sobre a necessidade de recuperar esse fluxo de comércio.
O comércio bilateral ainda está muito aquém do seu potencial. Há muitas oportunidades no setor de alimentos, lácteos, material genético, sementes, frutas, algodão, cana-de-açúcar e soja.
Os governos Lula e Paes firmaram 3 acordos durante a visita oficial. Um para aprofundar a cooperação turística, com o objetivo de aumentar o fluxo de visitantes entre Brasil e Bolívia. Outro para conectar com linhas de transmissão elétrica o Departamento Boliviano de Santa Cruz e o município brasileiro de Corumbá. Também foi assinado acordo para reforçar a cooperação no combate ao crime organizado. O presidente Lula destacou que a Bolívia é o maior fornecedor de gás natural ao Brasil e falou em ampliação desse mercado.
Conversamos sobre a possibilidade de ampliar investimento nessa área e incrementar o volume exportado para o mercado brasileiro. O gasoduto Brasil-Bolívia serviu muito ao crescimento da indústria brasileira e do setor de hidrocarbonetos boliviano. Hoje, ele pode ser aproveitado para uma integração mais ampla dos mercados de gás do Cone Sul.
Brasil e Bolívia dividem uma fronteira de cerca de 3.400 quilômetros de extensão, a maior entre os países vizinhos. Do lado brasileiro, estão Acre, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. No lado boliviano, estão os departamentos de Pando, Beni e Santa Cruz. Reportagem Luana Karen.
O envio da declaração de imposto de renda começa na próxima segunda-feira.
E as restituições serão pagas em 4 lotes este ano.
Essa é uma das novidades divulgadas hoje pela Receita Federal.
E para falar sobre as mudanças e os prazos de entrega da declaração, recebemos ao vivo o coordenador nacional do Programa de Imposto de Renda, José Carlos Fernandes da Fonseca. Boa noite, bem-vindo.
Opa, boa noite. Muito obrigado pela acolhida.
Bem-vindo. Vamos começar explicando então para os ouvintes quem precisa declarar o imposto de renda nesse ano e como ficou o prazo de entrega da declaração 2026, ano base 2025.
Então, anualmente a Receita Federal publica uma instrução normativa relacionando as pessoas e as regras que devem ser seguidas para quem está obrigado a apresentar a declaração do imposto de renda. Por exemplo, esse ano, quem recebeu ano passado rendimentos tributáveis, que é salário, aposentadoria e tudo, acima de R$ 35.584, está obrigado a apresentar a declaração. São 13 itens que vale a pena a leitura da instrução normativa e ver se a pessoa se enquadra em uma delas.
Agora, a gente teve umas novidades na declaração desse ano em relação ao ano passado, né? Por exemplo, a questão da restituição, vai ter menos lotes. Teve umas mudanças.
Sim, esse ano a gente vai tentar pagar todos 80% das pessoas que têm direito à restituição nos 2 primeiros lotes, ou seja, até junho, né? Sendo que o máximo que a gente pretende pagar são em 4 lotes. Então, maio, junho, julho, agosto, a gente espera já ter pago todas as restituições, exceto daqueles que ficarem presos em malha.
Teve outras mudanças esse ano?
Sim, a gente tem a declaração automática, que é um projeto piloto da Receita Federal, que analisou contribuintes que não entregaram a declaração em 2025, não entregaram porque eles não estavam obrigados a entregar, mas tinham direito à restituição. Então, para esses contribuintes, a Receita vai fazer a declaração automaticamente e eles vão receber a restituição automaticamente, sem ter que fazer nada.
E quem ganhou dinheiro com apostas ou jogos de azar em 2025 precisa declarar esses valores no imposto de renda? Como é que funciona essa tributação?
Sim, essa tributação, ela não é nova, a lei é antiga, não tem aqui de cabeça a lei, mas ela exige que a pessoa que teve rendimentos de ganhos de apostas, de cota fixa, que são essas bets, né? Esses programas que você joga no celular, se o rendimento dela, se o ganho que ela teve, né? Abatido já tudo aquilo que ela perdeu nos jogos, ultrapassar R$ 28.467,20 no ano, se ela teve um ganho superior a esse ano, existe uma tributação em cima. E aí ela deve procurar a página da Receita Federal, informar lá os ganhos, né, e calcular o imposto. E esse valor desse rendimento deve ser colocado na declaração do imposto de renda como um rendimento que ela teve. Afinal de contas, foi um rendimento. Mas isso só não alcança aquele apostador que perde mais do que ganha, né? Tem que ser ganhos líquidos. Para ganhos líquidos, ele tem que considerar tudo que ele jogou e em todas as bets, né, que ele apostou, e se o ganho ultrapassar esses 28, é que ele passa a ter alguma tributação.
E só para a gente lembrar, né? Aqui a gente está falando dessa tributação sobre jogos como as bets, esses jogos online. Quando a gente fala de loteria esportiva, Mega Sena, os jogos da Caixa Econômica Federal, ali o prêmio já tem um imposto de renda descontado, né?
Essa tributação é específica para esses jogos de apostas de cota fixa, né? Fantasy Sports também. E não alcança essa tributação desses prêmios da Loteria Federal.
E a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 não vale para essa declaração de 2026 ainda, né?
Exatamente. Essa declaração de 2026, ela vai ter nela informações de fatos que aconteceram em 2025. Né? O imposto de renda, ele acontece todo mês, né? É retido na fonte todo mês, e você faz no ano seguinte uma declaração de ajuste. Então, essa declaração agora de 26 é para fatos que aconteceram em 2025. Essa redução do imposto para quem ganha até 5 mil, ela já está valendo, né? Já está saindo no contra-cheque das pessoas descontando menos o imposto de renda, mas ela vai ser objeto da declaração de 2027, quando a gente vai falar sobre o que aconteceu em 2026.
Agora, um dos itens que as pessoas mais usam para fazer o desconto ali na declaração, poder ter restituição ou a pagar menos, são gastos com saúde, né? Sim. E a gente tem agora o sistema Receita Saúde, que ajuda a evitar problemas justamente com despesas médicas na declaração.
Exatamente. Os profissionais de saúde que emitem recibos dedutíveis do imposto de renda, eles estão obrigados a utilizar o Receita Saúde. O Receita Saúde é um emissor de recibo, é uma aplicação que é feita tanto no computador quanto no celular, onde o médico lança lá dizendo que recebeu aquele valor e informa quem é que pagou a ele. Essas duas informações, quem pagou e quem recebeu, já vão para a pré-preenchida do próximo. Então, como o Receita Saúde, ano passado, foi integralmente obrigatório, esse ano as informações da pré-preenchida vão estar bem caprichadas, bem povoadas. São 30 milhões de recibos que foram emitidos ano passado. Todos eles vão estar na declaração dos contribuintes que optarem pela declaração pré-preenchida. Se você quer saber os seus recibos, o aplicativo da Receita Federal, o app Receita Federal, você entra lá com o seu gov.br e ele tem lá meus recibos, ele te lista todos os recibos que você tem como pagador ou como recebedor.
Esse ano, então, pelo visto, as pessoas vão ter que juntar menos aquela papelada, né? Buscar aqueles recibos do ano inteiro. A tendência é que cada vez mais fique tudo automatizado, né?
Exatamente. A despesa com saúde, ele não precisa mais de recibo, porque esse é um recibo digital válido pela Receita Federal, porque é ela mesmo que emite.
Muito bem, recebemos ao vivo o coordenador nacional do Programa de Imposto de Renda, José Carlos Fernandes da Fonseca. Muito obrigado, coordenador, pela participação aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço.
Nós acompanhamos há algumas semanas as tragédias que aconteceram em algumas cidades mineiras que foram atingidas por fortes chuvas. Uma delas foi Juiz de Fora.
Esses eventos extremos são explicados pelo aquecimento global.
E para evitar que o Brasil e o mundo sofram ainda mais com a mudança climática, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima apresentou hoje o Plano Clima, que traz as estratégias que o país vai usar para enfrentar essa emergência.
Definir uma estratégia nacional para reduzir a emissão de gases de efeito estufa, proteger ecossistemas e construir um futuro sustentável para todos. Esses são alguns dos objetivos do Plano Clima, que foi apresentado nesta segunda-feira no Palácio do Planalto. A elaboração desse documento se deu ao longo de 3 anos e contou com a participação de 25 ministérios, sendo hoje o principal instrumento de planejamento para enfrentar a crise climática no país até 2035, como ressaltou a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva.
A gente vive uma situação gravíssima de emergência climática. O Plano Clima orientará as ações do governo, tanto nas agendas de adaptação, mitigação, que é a base do esforço que nos levará a fazer esse enfrentamento, quanto também é um plano voltado para que a gente possa reorientar, né, as nossas ações nas agendas de desenvolvimento.
Um dos eixos do Plano Clima é a Estratégia Transversal para a Ação Climática, que reúne medidas para enfrentar a injustiça climática, que é a distribuição desigual dos impactos desses eventos. Entre os temas contemplados está ainda a Agenda de Mulheres e Clima, que busca ampliar a participação feminina na formulação e implementação de políticas climáticas, como explica Marina Silva.
As mulheres que são as mais afetadas, mas também dialogando com outros setores, como saúde, para que haja um processo de adaptação para fazer esse enfrentamento, inclusive também na parte de educação, onde nós temos cerca de 20 milhões de crianças e adolescentes expostas às ondas de calor.
Em dezembro do ano passado, o governo já havia aprovado a Estratégia Nacional de Mitigação, focada na redução de emissões de gases de efeito estufa em áreas estratégicas da economia, incluindo 8 setores produtivos, entre eles agricultura e pecuária, indústria e transportes. E o Plano Clima Adaptação, que busca preparar comunidades, cidades e setores para enfrentar os riscos climáticos. Ao todo, são 312 metas setoriais a serem implementadas por meio de mais de 800 ações. De acordo com o secretário nacional de Mudança do Clima, do MMI, Aloysio Nunes, para garantir a aplicação do plano, o governo prevê que o instrumento seja continuamente aprimorado, com avaliações a cada 2 anos.
Precisamos identificar quais são possíveis impactos da implementação dessas ações e como transformá-las realmente em oportunidades para todos, não deixar ninguém de fora e viabilizar que seja um processo inclusivo de crescimento.
O Plano Clima atualiza a estratégia brasileira para cumprir os compromissos internacionais assumidos no Acordo de Paris. A meta do país é reduzir entre 59% e 67% das emissões líquidas de gases de efeito estufa até 2035, em comparação com os níveis de 2005, além de alcançar a neutralidade climática até 2050. Reportagem Gabriela Noronha.
E a renovação da frota brasileira de caminhões avança com foco em mais eficiência, segurança e sustentabilidade.
Esse é o Move Brasil, programa que em apenas 2 meses de operação já soma 6 bilhões de reais em crédito aprovado.
No último fim de semana, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, visitou uma concessionária em Santa Maria, Distrito Federal, para ver de perto as vendas pelo programa.
Juros mais baixos para a aquisição de caminhões novos e menos poluentes. Esse é o objetivo do programa Move Brasil, que disponibiliza 10 bilhões de reais em crédito para caminhoneiros autônomos e cooperados e empresas de transporte. O diretor institucional da fabricante de caminhões Scania, Gustavo Bonini, diz que a procura por veículos novos aumentou após o lançamento da iniciativa.
Nós comercializamos mais de 800 caminhões em 2 meses, o que mostra que de fato fez diferença, está fazendo diferença esse programa. E aí agora a nossa expectativa é que esse programa se torne perene, porque a renovação de frota ela não pode parar, ela tem que continuar.
O Move Brasil faz parte da política Nova Indústria Brasil, que prevê o emprego de iniciativas que promovam a indústria verde, um modelo de produção que diminui impactos ambientais, como explica o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.
Caminhões mais novos, mais seguros, menos acidente, melhor competitividade, melhor logística no país e redução de emissão de gás carbono.
Em 2 meses de execução, o programa Move Brasil já alcançou 6 bilhões de reais de crédito aprovado. Foram mais de 4.600 operações, atendendo caminhoneiros de pelo menos 1.100 municípios de todas as regiões do país. Pelo Move Brasil, os juros anuais máximos variam de 13% a 14%, já incluídos custos financeiros e spread bancário. E a entrega do caminhão velho para reciclagem pode reduzir ainda mais os juros da operação. Os caminhoneiros também podem financiar veículos seminovos. Reportagem Graziele Bezerra.
As inscrições para o programa PED Meia Licenciaturas já estão abertas.
O Ministério da Educação disponibilizou 12 mil vagas para estudantes que optarem por um curso superior de licenciatura.
Assim como no programa PED Meia, o estudante recebe incentivo financeiro mensal e uma poupança que poderá ser sacada se ele trabalhar em uma escola pública após a conclusão do curso.
O PED Meia Licenciaturas foi criado para fortalecer a formação docente, incentivar o ingresso de professores no ensino público, valorizar os profissionais do magistério e incentivar a melhoria da qualidade dos cursos de licenciatura no país. Ele integra o programa Mais Professores para o Brasil e concede bolsas no valor de R$ 1.050 para alunos de cursos presenciais de licenciatura que tiraram nota igual ou superior a 650 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio. Bruno Rubens de Oliveira, de 20 anos, é um dos beneficiados do programa. Ele está no terceiro ano de licenciatura em matemática no Instituto Federal do Ceará e fala da importância da bolsa para fazer um curso de qualidade.
E tem a bolsa? Aí você pode se dedicar mais ao estudo, sabe? Durante o ensino fundamental era algo que eu me via, sabe, fazendo, sendo professor.
Dos R$ 1.050, R$ 700 podem ser sacados mensalmente pelo estudante. Os outros R$ 350 serão destinados a uma poupança que tem como condição para saque o ingresso do bolsista como professor em uma rede pública de ensino no prazo de até 5 anos após a conclusão da licenciatura, como explica o secretário executivo adjunto do Ministério da Educação, Rodolfo Cabral.
Ele vai poder sacar a poupança quando ele conclui o curso e ele tem 5 anos para ingressar na rede pública de ensino quando ele vai poder sacar essa poupança, que vai estar em valores aproximados de R$18 mil. Então, o prêmio licenciaturas, ele vai buscar atrair estudantes de alto desempenho, além de incentivar esses jovens que sigam a carreira de professores na rede pública de ensino.
Para este ano, o governo federal está disponibilizando, dentro do programa, 12 mil novas bolsas. E o cadastro já pode ser feito via internet na plataforma Freire. Mais informações sobre o programa PEDMEI Licenciaturas podem ser acessadas em gov.br/MEC. Reportagem Cleide Lopes.
Um pacote de ações do programa Agora Tem Especialistas investiu quase R$190 milhões para expandir e modernizar a assistência de saúde pública à população mineira.
Os investimentos serão feitos em novas ambulâncias do SAMU, combos de equipamentos para unidades básicas de saúde, estruturação de uma nova unidade do SUS e uma policlínica.
Além disso, serão destinados recursos do Fundo de Investimento em Infraestrutura Social para ampliação de um complexo hospitalar e para aquisição de um equipamento de ressonância magnética que irá ajudar em diagnósticos de alta complexidade.
Hoje, o ministro da Saúde em exercício, Adriano Massuda, esteve nas cidades de Divinópolis e Nova Serrana, onde fez anúncios que vão impactar mais de 1.600.000 pessoas em 54 municípios do oeste de Minas Gerais.
Ele falou sobre destinação de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento para a Saúde Mineira.
Então, tudo isso fruto de um forte investimento do governo do presidente Lula. Só no PAC, investimentos na área da saúde são mais de 30 e 31,5 bilhões de reais, dos quais 1,7 bilhões já destinados ao estado de Minas Gerais. Então, muito feliz de poder estar aqui acompanhando todo esse processo de fortalecimento, crescimento do sistema de saúde aqui em Minas Gerais.
Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte vão ter água de qualidade garantida em 2026, com a conclusão do ramal do Apodi.
A construção faz parte das obras de transposição do Rio São Francisco, que atualmente conta com o eixo norte, que mede 260 quilômetros e atende mais de 8 milhões de pessoas.
Com 91% das obras executadas, o ramal do Apodi se prepara para entrar em operação agora em 2026. A estrutura vai levar segurança hídrica para os estados da Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte, onde o ritmo das obras está acelerado, como explica o coordenador de obras e fiscalização do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, Tiago José Portela.
Essa obra, ela é composta por um túnel, né, que ela está na divisa entre a Paraíba e o Rio Grande do Norte, né, um túnel de 6 quilômetros, que envolve profissionais especializados em engenharia, com uso de detonações de explosivos, né, com técnicas bastante avançadas, o melhor que há no Brasil, para atender a população beneficiada que tanto precisa dessa água e prover segurança hídrica para o Rio Grande do Norte, para a Paraíba e para o Ceará.
O pescador Rodrigo Araújo Andrade, de Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte, diz que a conclusão do ramal vai amenizar problemas dos açudes secos na região.
A gente espera que ela seja concluída e que, de fato, também essa água chegue, né, após a conclusão, chegue de imediato. No momento, nossos açudes estão com uma capacidade muito crítica. O nosso principal açude aqui da nossa região do Alto Oeste se encontra com 20% da sua capacidade, sem uma previsão de um bom inverno, então é muito preocupante. E com certeza essa obra ela vai trazer esse conforto para toda a região.
A construção do ramal do Apodi faz parte das obras de transposição do Rio São Francisco, que atualmente conta com o eixo norte, que mede 260 quilômetros e atende mais de 8 milhões de pessoas, e o eixo leste, com 217 quilômetros de extensão e abastece quase 4 milhões de pessoas nos estados de Pernambuco e Paraíba. Reportagem Graziele Bezerra. Começou hoje o o pagamento do abono salarial para os trabalhadores nascidos em fevereiro.
Mais de 2 milhões de trabalhadores vão receber ao todo 2 bilhões e 500 milhões de reais.
O Ministério do Trabalho e Emprego também antecipou o pagamento do abono para trabalhadores dos municípios de Juiz de Fora, Matias Barbosa e Ubá, em Minas Gerais, afetados pelas chuvas.
O atual calendário é para trabalhadores inscritos no PIS ou PASEP que tenham trabalhado pelo menos 30 dias em 2024 com renda mensal de até R$ 2.776.
O valor varia de R$ 136 a R$ 1.118.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
No STF, relator proíbe a aposentadoria compulsória como pena máxima para magistrados.
STJ define critérios para fornecimento de bomba de insulina por planos de saúde.
TST confirma validade de licitação feita por WhatsApp.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
O impacto da desigualdade nos desastres ambientais e o papel do Poder Judiciário para a promoção da justiça climática foram temas debatidos no Seminário Internacional Emergência Climática e Direitos Humanos nesta segunda-feira.
O evento abriu a programação de mais uma edição das sessões da Corte Interamericana de Direitos Humanos no Brasil. Marcelo Della Libera.
Na abertura, o presidente do Supremo e do CNJ, ministro Edson Fachin, destacou que o direito é sim capaz de proteger as pessoas diante da atual ameaça de emergência climática.
Porque o direito internacional de direitos humanos é capaz de lidar com essa ameaça. Sim, porque os estados têm obrigações jurídicas concretas. Sim, porque as vítimas têm direitos exigíveis. E sim, porque juízas e juízes têm a responsabilidade de agir.
A programação da Corte Interamericana no Brasil segue até sexta-feira, 20 de março.
Ministro do STF, Flávio Dino, proíbe a aposentadoria compulsória como pena máxima para magistrados.
Para o ministro, depois da reforma da Previdência de 2019, essa possibilidade deixou de existir e condutas graves devem ser punidas com a perda do cargo. Neto Costa.
O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, anulou decisão do Conselho Nacional de Justiça, que havia mantido a pena de aposentadoria compulsória a um juiz estadual do Rio de Janeiro. Segundo Dino, a expressa referência à aposentadoria compulsória ou à aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço, aplicável como sanção administrativa aos magistrados, deixou de existir no ordenamento jurídico a partir da reforma da Previdência.
STJ define critérios para que planos de saúde forneçam bomba de insulina a pessoas com diabetes.
A tese definida no julgamento deve ser seguida por todos os tribunais do país. Fátima Uchoa.
Entre os requisitos fixados pela segunda sessão do STJ estão a prescrição médica indicando a necessidade de uso da bomba, o registro do produto na Anvisa e a falta de alternativa terapêutica no rol de tratamentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar. O colegiado ainda fixou a necessidade de registro do produto na Anvisa e a comprovação de que a bomba foi solicitada, mas não houve resposta positiva da operadora do plano. O relator foi o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, para quem as inovações da Lei 14.454 de 2022, que estabelece critérios para cobertura de exames ou tratamentos não incluídos no rol da ANS, tem incidência imediata nos contratos de plano de saúde, inclusive nos assinados antes da vigência dessa norma.
TST confirma validade de citação feita por WhatsApp.
Mensagem foi enviada ao número correto e certificada por oficial de justiça, Anderson Conrado.
A seção 2 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o pedido de um produtor rural de Chapada Gaúcha, em Minas Gerais, para que fosse anulada a validade de citação feita pelo WhatsApp. Segundo o colegiado, a citação é válida, mesmo que o autor alegue não ter lido a mensagem ou não ter tido acesso direto a ela.
Tribunal Superior Eleitoral mantém portal de dados abertos para acesso a informações eleitorais.
O site fortalece a transparência ao reunir centenas de dados sobre as eleições brasileiras. Mariana Fabre.
Entre as informações acessíveis no portal de dados abertos do TSE estão registros sobre candidaturas, eleitorado, resultados eleitorais, histórico de totalização de votos, prestação de contas eleitorais e partidárias, pesquisas eleitorais e outros temas relacionados à atuação da Justiça Eleitoral. O link para acessar o conteúdo é dadosabertos.tse.jus.br.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Proposta que criminaliza ódio contra mulheres está na pauta desta semana.
Senado pode votar protocolo escolar contra misoginia e racismo.
Projeto fortalece ações para diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil.
Boa noite.
Boa noite.
O projeto que pode transformar a misoginia em crime no país está na pauta do Senado nesta semana.
A proposta inclui o ódio ou a aversão às mulheres entre os crimes de preconceito e discriminação previstos na Lei do Racismo do Brasil, ampliando a punição para esse tipo de violência. Os detalhes da agenda desta semana com o repórter Alexandre Campos.
Na quarta-feira serão duas propostas. Uma delas prevê como medida protetiva de urgência a monitoração eletrônica de agressores por meio de tornozeleira eletrônica, especialmente daqueles que já tiverem descumprido medidas anteriormente impostas ou quando houver risco iminente à integridade física da vítima. A outra cria a Política Nacional de Combate ao Discurso de Ódio contra a Mulher em redes sociais, fóruns de discussão, blogs e espaços de comentários e comunidades de jogos eletrônicos. O objetivo é criar um ambiente digital livre de qualquer tipo de violência baseada em gênero, como explicou o autor do projeto, senador Randolph Rodrigues, do PT do Amapá.
Coisas como Red Pill promovem, sobretudo nas redes sociais, uma espécie de machosfera que tem uma relação em relação às mulheres de posse, de objeto, e que dissemina uma compreensão que acaba resultando em violências contra mulheres, de todo ponto de vista, psicológica, física, culminando com o feminicídio.
Já na terça-feira, os senadores devem votar o projeto que tipifica a misoginia, ou seja, o discurso de ódio contra as mulheres baseado na crença da superioridade masculina.
E o Congresso Nacional promulga, nesta terça-feira, o decreto legislativo que ratifica o acordo provisório de comércio entre o Mercosul e a União Europeia. O texto foi aprovado pelo Senado após mais de duas décadas de negociações e prevê redução de tarifas para a maior parte dos produtos comercializados entre os blocos. O acordo pode entrar em vigor em até 60 dias após a promulgação.
O governo sancionou a lei que cria a política de acolhimento e manejo de animais resgatados.
O texto prevê a proteção de animais domésticos e silvestres em situações de desastre e emergência. Repórter Lana Dias.
A nova lei tem o objetivo de diminuir a mortalidade, orientar as comunidades e promover a defesa dos direitos dos animais. Pelo texto, a política de acolhimento será articulada entre União, estados e municípios, que deverão incluir em seus planos de contingência e defesa civil as ações de proteção, resgate e acolhimento de animais domésticos e silvestres. Autor do projeto que deu origem à lei, o senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, que é médico veterinário, explicou que a iniciativa também cuida da saúde da população.
Esse cuidado é fundamental, porque um animal abandonado na rua, ele pode levar doença para o ser humano. Então, por isso, o cuidado do equilíbrio do meio ambiente.
A lei também estabelece responsabilidades para donos de empresas sujeitas a licenciamento ambiental. Eles deverão elaborar o plano de ação de emergência, com treinamento de pessoal, material informativo, fornecimento de máquinas para busca e resgate, alimentação, atendimento veterinário e local para abrigo.
E a Comissão de Direitos Humanos aprovou um projeto que reforça o diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil no país.
O projeto que seguiu para a Comissão de Assuntos Sociais muda a Política Nacional de Atenção à Oncologia Pediátrica. Repórter César Mendes.
O projeto aprovado na Comissão de Direitos Humanos é da senadora doutora Eudócia, do PL de Alagoas, e estabelece diretrizes para o diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil na Atenção Primária à Saúde, APS, porta de entrada dos pacientes no SUS. O projeto previa responsabilidades para a APS e os agentes comunitários de saúde, mas a relatora designada, senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, defendeu a simplificação da proposta, mantendo foco no diagnóstico precoce, porém sem criar novas obrigações.
Por a gente já entender que alguns dispositivos do projeto já estão contemplados em outras leis.
O câncer já é a principal causa de morte por doença entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos no país, representando cerca de 8% dos casos. O Instituto Nacional do Câncer aponta que cerca de 80% desses casos poderiam ser curados com diagnóstico precoce e tratamento em centros especializados. Se for aprovado na CAES e não houver recurso para a votação no plenário, o projeto seguirá para a Câmara dos Deputados.
Senadores devem analisar um projeto que cria um protocolo em escolas para casos de misoginia e racismo.
Pelo texto, toda a manifestação ou suspeita de discriminação deve ser notificada à direção do centro de ensino. Repórter Pedro Pincer.
A proposta estabelece um protocolo de atendimento nas redes de ensino para situações de racismo, misoginia, discriminação por motivo de orientação sexual ou de identidade de gênero. De autoria da senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, o protocolo define que toda manifestação ou suspeita de discriminação deve ser notificada à direção do centro de ensino e esta, por sua vez, deve encaminhá-la às autoridades competentes. O acolhimento da vítima, medidas de conscientização e reparação e uma comissão representativa da comunidade escolar para acompanhar o cumprimento do protocolo também estão entre as diretrizes. Tereza Leitão acredita que é preciso universalizar as normas e procedimentos a serem seguidos nas instituições de todo o país.
Esse protocolo vai ajudar, inclusive, aos professores e funcionários de escola a ficarem mais preparados para lidar com esse tipo de situação, porque um dos pontos do projeto busca promover a formação continuada dos profissionais de educação e a sua capacitação para abordar questões relacionadas a todas as formas de discriminação e preconceito e identificar práticas discriminatórias.
Após a votação na Comissão de Direitos Humanos, o projeto ainda será analisado na Comissão de Educação e Cultura.
E o Senado Federal lançou hoje os novos planos voltados à equidade de gênero e raça, à acessibilidade e à sustentabilidade.
As propostas reúnem ações em áreas como promoção da igualdade, responsabilidade ambiental e inclusão de pessoas com deficiência, temas considerados desafios atuais para o Brasil e para o mundo. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
A senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, presidente da CDH, ressaltou que muitas das práticas adotadas pelo Senado Federal são replicadas em outras instituições.
São muitas boas práticas que nasceram nesta casa e que foram copiadas pelo parlamento de diversos países do mundo. Nesse sentido, a implementação de políticas internas de equidade e inclusão com contribui para fortalecer a legitimidade do serviço público para assegurar que o funcionamento da administração reflita os princípios republicanos da igualdade, da impessoalidade e da eficiência.
A diretora-geral do Senado Federal, Ilana Trombica, destacou que os desafios vistos no Senado são refletidos em toda a sociedade brasileira.
E os três desafios que nós estamos conversando sobre a questão da equidade de gênero e de raça, a questão da responsabilidade ambiental e a questão da inclusão e acessibilidade, sabidamente são desafios que o Brasil enfrenta e que a maioria dos países enfrentam.
Estela Maria Vaz Valadares Chervensky, coordenadora do Comitê Permanente pela Promoção da Igualdade Racial, de Gênero e Raça do Senado Federal, citou alguns dos programas promovidos na Casa.
A gente pensa sempre em iniciativas importantes como, por exemplo, a sala de amamentação que nós temos, os fraldários, né, o programa Mãe Nutriz e o Pai Presente, para garantir também essa maternidade, essa paternidade, mas também essa proteção das nossas crianças também, que é um grande objetivo sempre, né, quando a gente fala em temas assim. As campanhas permanentes que nós temos de enfrentamento ao assédio moral e sexual e a todos os tipos de discriminações também.
Maria Tereza Firmino Prado Mauro, coordenadora do Observatório da Mulher contra a Violência, apresentou uma das maiores pesquisas já feitas sobre o tema violência contra a mulher, com mais de 21 mil respondentes. Kézia Cruz Moreira, chefe do Serviço de Ações de Acessibilidade do Senado Federal, destacou que a ideia é que as pessoas com deficiência possam ter protagonismo nas ações da Casa. Todos os planos e documentos apresentados na audiência estão disponíveis no site do Senado, senado.leg.br.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
O plenário deve votar novos projetos de lei indicados pela bancada feminina.
Proposta em discussão garante a idosos capacitação em novas tecnologias.
Câmara inclui campanhas de conscientização sobre riscos digitais no ECA.
Boa noite. Os deputados aprovaram um projeto que inclui campanhas de conscientização sobre riscos digitais no ECA. A repórter Sofia Peçanha nos conta quais são as medidas propostas.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que inclui campanhas permanentes de conscientização sobre riscos digitais de violência e exploração sexual de crianças e adolescentes. O objetivo é desenvolver estratégias educativas e preventivas que promovam a segurança online e o bem-estar dos menores. O texto altera o Estatuto da Criança e do Adolescente, somando essa medida às políticas de atendimento de ações educativas, incluindo o uso de tecnologias para identificar e remover deepfakes e outros materiais ilícitos. O projeto, apresentado pela deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, estabelece que as campanhas deverão alertar sobre crimes como a exploração sexual online, a manipulação de imagens e a violência cibernética, além de reforçar o papel da família, da escola e do Estado na proteção integral de crianças e adolescentes. Campanhas devem informar os jovens sobre os riscos e as responsabilidades no ambiente virtual, bem como orientar adultos sobre como educar e proteger os menores, como afirma a deputada.
E é importante dizer que a própria educação digital, trazendo para o bojo da sociedade a formação de adultos responsáveis, e aí a gente menciona pais, responsáveis, educadores, profissionais da rede de proteção.
A deputada Rogéria Santos ressalta que a medida complementa as iniciativas de modernização do Estatuto da Criança e do Adolescente no ambiente virtual.
É, sobretudo, uma campanha de mudança de atitude, de conhecimento, de combate, de prevenção, sobretudo com o advento do ECA digital. Portanto, o projeto de lei ele vem como uma complementação do ECA digital.
O projeto, que inclui campanhas permanentes de conscientização sobre riscos digitais no Estatuto da Criança e do Adolescente, segue para análise do Senado, após ser aprovado pelas Comissões de Previdência e Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Ciência e tecnologia.
Zé Neto, do PT da Bahia, defende o projeto de sua autoria que prevê a ampliação do acesso à internet na zona rural. O deputado explica que a ideia da proposta é garantir conectividade no campo e fortalecer o desenvolvimento do meio rural.
Zé Neto afirma que a inclusão digital é fundamental para impulsionar a agricultura familiar. De acordo com o deputado, ampliar o acesso à internet também ajuda a levar tecnologia ao campo e incentiva a permanência de jovens nas áreas rurais.
Não dá para pensar em desenvolvimento da agricultura familiar, da agricultura como um todo, mas principalmente da agricultura familiar, que é responsável por 70% do alimento que chega à mesa dos brasileiros, se nós não tivermos internet no campo, isso de forma plena. A internet é tão importante como energia, como água, e nós temos que trabalhar para que esse projeto saia do papel. E é um tema crucial, primeiro para fazer com que o desenvolvimento de fato aconteça, mas também para estimular os nossos jovens a permanecerem no campo, já que essa tecnologia e esse fascínio de mundo, sem nenhuma dúvida, é essencial.
Paulo Marinho Júnior, do PL do Maranhão, saúda a referência brasileira em pesquisas com células-tronco e em biotecnologia. O deputado critica, no entanto, a falta de apoio governamental e reforça a necessidade de mais leis e políticas públicas para incentivar o uso da inovação.
Paulo Marinho Júnior sustenta que a tecnologia pode ampliar o acesso da população de baixa renda a tratamentos de saúde e divulga que está trabalhando em parceria com a Universidade Federal do Maranhão para levar o tratamento com células-tronco ao Estado.
Direitos Humanos.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que assegura à pessoa idosa o direito à capacitação no uso de tecnologias de informação e comunicação. A repórter Maria Neves traz mais informações sobre a matéria que será analisada pelo Senado.
De autoria da deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, a proposta insere no Estatuto da Pessoa Idosa o reconhecimento da importância do acesso às tecnologias digitais como forma de preservação da saúde mental. De acordo com Flávia Moraes, as pesquisas enfatizam a importância da manutenção da saúde mental e da preservação da capacidade cognitiva nessa fase. E, segundo ela, o acesso a tecnologias de informação e comunicação surge como um meio de integração e de aprendizado que pode compensar a perda de funções mentais.
O poder público começa a ter a obrigação de criar políticas públicas para que esse idoso se qualifique. Ali, através do aplicativo, ele pode ter acesso ao banco, ele pode ter acesso a muitas informações, ele pode ter acesso visual com parentes familiares à distância, a tratamentos de saúde, a informações. Então, com certeza, ele consegue ali ter uma rede de proteção, de atendimento, que dá a ele aí um conforto e também a condição dele se sentir mais produtivo, dele estar interagindo mais e, com isso, desacelera muitas vezes a perda cognitiva que esse idoso tem ao longo do tempo.
Ainda segundo Flávia Moraes, a Organização Mundial de Saúde estima que o Brasil já ocupe a sexta posição no mundo em número de pessoas com mais de 60 anos. Diante disso, a deputada sustenta ser indispensável pensar em políticas que assegurem aos idosos condições de vida com qualidade para que continuem com participação ativa na vida social. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Educação.
Professor Reginaldo Veras, do PV, critica mudanças no programa de descentralização administrativa e financeira das escolas públicas do Distrito Federal. Ele questiona o novo modelo, afirmando que a alteração trouxe problemas na gestão dos recursos destinados às unidades de ensino.
Professor Reginaldo Veras informa que entrou com representação junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal por possíveis irregularidades no uso do cartão do programa. O parlamentar ressalta que a denúncia menciona suspeitas de sobrepreço em compras feitas pelas escolas.
Eleições.
Proposta de Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, permite que recrutas e profissionais da saúde que cumprem serviço militar obrigatório exerçam o direito do voto. Segundo o parlamentar, a medida garante a participação política universal, como estabelece a Constituição.
Essa proposta de emenda constitucional é para eles poderem votar como quase todos os cidadãos brasileiros. Essa coisa que é universal voto conforme a Constituição, a Constituição está enganada. Porque se os nossos recrutas, os nossos médicos que prestam serviço militar obrigatório, não podem votar por prestar o serviço militar obrigatório, então a Constituição está escrita errada quando fala universal.
Coronel Crisóstomo argumenta que a regra atual contraria o princípio do voto universal e discrimina politicamente parte da sociedade. Para ele, a aprovação da proposta vai corrigir essa distorção e ampliar a participação democrática dos brasileiros.
Transportes.
Kim Kataguiri, do União de São Paulo, defende a aprovação de PEC que limita a cobrança do IPVA a até 1% do valor de mercado do veículo e altera o cálculo do imposto para considerar o peso do automóvel. Ele critica a nota do Conselho Nacional de Política Fazendária contra a proposta.
De acordo com Kim Kataguiri, ao contrário do que o órgão que reúne secretários de fazenda estaduais afirma, a redução do IPVA não vai diminuir a arrecadação destinada às áreas como saúde e segurança. Ele argumenta que a proposta prevê compensações como redução de despesas com propaganda governamental.
Economia.
A Câmara aprovou uma punição aos bancos que cobrarem tarifas indevidas de organizações da sociedade civil com parcerias públicas. O texto poderá seguir para o Senado, como informa o repórter Luiz Cláudio Canuto.
Projeto aprovado na Câmara pune bancos que cobrarem tarifas de organizações da sociedade civil em contas que servem para receber recursos de parcerias com o poder público. O texto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara em última instância e pode seguir agora para o Senado. A proposta muda o marco regulatório das organizações da sociedade civil. Por recomendação do relator, deputado Ricardo Aires, do Republicanos de Tocantins, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o texto com as mudanças feitas anteriormente pelas Comissões de Administração e Serviço Público e de Finanças e Tributação. Pelo texto aprovado, a instituição financeira que realizar a cobrança indevida será obrigada a devolver o valor em dobro à organização. Na opinião do deputado Ricardo Aires, a medida é necessária para proteger os recursos que deveriam ir para a ponta, no atendimento à sociedade. O relator na Comissão de Administração, o deputado Luiz Gastão, do PSD do Ceará, lembra que a lei já proíbe a cobrança dessas tarifas em contas específicas de parcerias, mas não estabelece punição clara para o descumprimento.
As organizações sociais já são isentas de pagamento de taxa de banco. O que a lei faz agora é fazer com que, se por acaso os bancos cobrarem de forma indevida, eles terão que devolver em dobro essa tarifa. Todas as organizações sociais que têm contrato público, elas têm que abrir uma conta específica para fazer a gestão desse convênio. Então, essa conta tem que ser isenta de 100% das tarifas.
Para garantir segurança jurídica e evitar punições por erros operacionais simples, o texto final estabelece uma condição. A infração só será configurada e a punição aplicada se o banco mantiver a cobrança após ter sido comunicado formalmente pela organização sobre a isenção legal. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Justiça.
Ao citar o escândalo do Banco Master, Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, manifesta apoio ao pedido de impeachment de ministros do STF citados no caso. A parlamentar critica decisões que suspendem quebras de sigilo e contratos milionários envolvendo familiares de magistrados.
Para Adriana Ventura, as mensagens vazadas entre membros da cúpula do Judiciário e o banqueiro Daniel Vorcaro exigem uma reação firme da sociedade. A deputada cobra coragem do Congresso para investigar o alto escalão e combater o corporativismo nos tribunais superiores.
Reinaldo Stefanes, do PSD do Paraná, cobra a instalação de uma CPMI para investigar o caso do Banco Master. Ele critica a demora na abertura das investigações, apesar de o pedido já reunir o número suficiente de assinaturas e o fato a ser apurado.
Reinaldo Stefanes também questiona decisões do STF relacionadas ao caso e a existência de contratos firmados entre empresários investigados e escritórios de advocacia ligados a autoridades públicas. O parlamentar defende a apuração rigorosa das denúncias para esclarecer possíveis irregularidades.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, acusa setores da oposição de tentar associar de forma indevida o governo federal às irregularidades do Banco Master. O deputado afirma que parlamentares adversários mantêm relações com empresários investigados no esquema.
Ivan Valente defende a criação de uma CPI para investigar a movimentação de recursos e eventuais vínculos políticos envolvidos. O parlamentar afirma que investigações da Polícia Federal identificaram empresas de tecnologia financeira ligadas a figuras políticas da direita.
Votação.
Deputados continuam ao longo desta semana a votar propostas indicadas pela bancada feminina da Câmara.
O repórter Cid Queiroz detalha o teor desses projetos e também de outras matérias que devem ser analisadas no plenário.
Podem ser incluídas na pauta duas medidas provisórias. A MP 1322, que prorrogou contratos temporários do IBGE e do Ministério da Gestão, e a MP 1323, que concede o benefício de seguro-desemprego aos pescadores artesanais durante o período de defeso. Segundo o deputado amazonense Fausto Júnior, do União, o pagamento está em atraso para 90% dos trabalhadores em função de novas regras estabelecidas pelo governo para o cadastramento dos beneficiários.
Nós já estamos no último mês do seguro-defeso e nenhuma parcela foi paga para praticamente a totalidade dos pescadores que residem no estado do Amazonas. São mais de 120 mil famílias que hoje, por conta da exigência de cadastramento através do GovBR, não estão conseguindo receber esse auxílio, que é a diferença entre a dignidade e a necessidade, a miséria dessas pessoas durante esse período.
Os deputados devem continuar votando projetos indicados pela bancada feminina. Estão na pauta a obrigatoriedade da inclusão de mensagens de conscientização sobre a violência contra a mulher nos rótulos de bebidas alcoólicas, o aumento da pena para o crime de maus tratos praticados contra crianças, idosos ou pessoas indefesas quando praticados por seus cuidadores, e medidas específicas de proteção e apoio a mulheres em espaços de poder que sofram violência política de gênero. A coordenadora da bancada feminina, deputada capixaba Jaque Rocha, do PT, cobrou dos colegas compromisso para o enfrentamento da violência política contra as mulheres.
É um grande chamamento de termos um pacto aqui nesse plenário. Dizer não à violência política naturalizada, que muitas vezes acontece no próprio microfone desta casa, pelos nossos colegas. Será que eles gritam dessa forma com suas companheiras, com as pessoas com que convive, com suas secretárias?